ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 7 de novembro de 2025.
Vamos ao destaque do dia, o mundo em Belém.
Cúpula de líderes globais é encerrada na capital paraense, mas negociações para a Conferência do Clima já começaram.
O presidente Lula provoca países a apresentarem metas ambiciosas para conter o aquecimento global.
No que depender do Brasil, Belém será o lugar onde renovaremos nosso compromisso com o Acordo de Paris.
E vamos entender melhor o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, lançado pelo Brasil, em entrevista com Garo Batmanian, coordenador do mecanismo.
É para todos os países que têm floresta tropical, mas que atingiram os critérios de desempenho. Então você tem que ter um desmatamento abaixo da média mundial para poder receber os recursos.
Você vai ouvir também, domingo é dia do Exame Nacional do Ensino Médio. Mais de 4 milhões e 800 mil estudantes confirmaram a inscrição. Rodrigo Gantuar.
Com a nota do exame, os participantes podem concorrer a vagas em instituições públicas de ensino superior por meio do SISU ou em instituições privadas através do ProUni.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos, Nazi Brum em Brasília e Mariana Jungmann em Belém.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
COP30, mutirão global pelo clima.
O presidente Lula encerrou hoje a cúpula do clima em Belém, no Pará.
Mas os negociadores de todo o mundo seguirão à capital paraense para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30, que começa na segunda-feira.
E nós vamos para o nosso estúdio no Parque da Cidade em Belém, na chamada Zona Azul, onde os líderes mundiais estiveram reunidos nesses últimos dias. E vamos falar com Mariana Jungmann. Boa noite, Mari.
Oi, Nazi, Luciana, nossos ouvintes em todo o país. Pois é, os últimos dias, foram uma espécie de recepção do Brasil aos países. Os líderes mundiais, chefes de Estado e de governo, passaram por aqui na cúpula do clima e agora deixam seus negociadores para buscarem, em 10 dias, um consenso para um acordo ao fim da COP30. Eu estou aqui com a Gabriela Noronha, nossa repórter, que acompanhou esse encerramento da cúpula. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Mariana. Uma boa noite a todos que nos ouvem.
Então, Gabriela, conta pra gente como é que foi aqui o dia hoje, como é que foi essa sessão?
Olha, Mariana, na segunda sessão, né, os líderes de todo mundo se reuniram para debater os desafios da implementação do Acordo de Paris, que completa 10 anos. Assinado em 2015, durante a COP21, o Acordo de Paris determina que todos os países precisam fazer esforços para limitar o aumento da temperatura média do planeta em 1,5 graus Celsius até o fim do século, em relação aos níveis pré-industriais. Para isso, cada país precisa enviar a cada 5 anos a sua contribuição nacionalmente determinada, que são as chamadas NDCs, que são metas de redução de gases de efeito estufa, e os países precisam implementar essas medidas, né? E ao revisitar hoje a trajetória do Pacto Climático, o presidente Lula destacou que essa é a COP da verdade e que reconhece os progressos feitos pela ciência, mas lembrou que os esforços dos países ainda não são suficientes para alcançar a meta do Acordo de Paris. Vamos ouvir.
100 países, representando quase 73% das emissões globais, apresentaram suas contribuições nacionalmente determinadas. Em sua maioria, as novas NDCs avançaram ao abranger todos os setores econômicos e todos os gases de efeito estufa. Mas o planeta ainda caminha para um aquecimento de cerca de 2,5 graus. No que depender do Brasil, Belém será o lugar onde renovaremos nosso compromisso com o Acordo de Paris.
E o presidente, Mariana, também voltou a cobrar justiça climática e financiamento para os países do Sul Global. Lula ainda reforçou a defesa do multilateralismo e da cooperação internacional.
Pois é, Gabriela, fala um pouco mais para a gente também como é que foi a participação do presidente ao longo desses últimos 2 dias, né? Você falou muito do que ele disse hoje, mas eu queria saber também como é que foi a amarração, vamos dizer assim, do presidente ao longo desses últimos dias.
Olha, o presidente Lula, além de discursar nas plenárias, né, também abriu as sessões e falou muito sobre o multilateralismo, também justiça climática. Acho que essa é a mensagem que esteve presente aí em quase todas as falas nesses dois dias aqui da cúpula, né? Em Belém, o foco mesmo dos debates foi o desafio de transformar as promessas em ações concretas, especialmente aí na redução de emissões e no repasse de recursos para adaptação e mitigação.
Aí nesse ponto a gente começa a falar do tal do TFFF, né, Gabi? O tal do Fundo Florestas Tropicais para Sempre, que a gente vem falando muito aqui na Voz do Brasil e vai falar ainda durante a conferência, provavelmente. Você pode falar melhor sobre essa discussão para a gente?
Isso, olha só, o TFF é uma iniciativa aí inédita, né? Ele foi lançado ontem, no primeiro dia da Cúpula dos Líderes, e o governo brasileiro anunciou oficialmente o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, e TFF é na sigla em inglês. Desculpa. E é um mecanismo com o qual o governo pretende aí atrair mais países para o financiamento das ações de preservação das florestas. Até agora, né, nesses dois dias de cúpula, o maior investimento anunciado foi o da Noruega, que vai colocar cerca de 3 bilhões de dólares. E ao todo o fundo já tem a promessa aí de cerca de 6 bilhões, mas muitos países ainda estão sendo aguardados, né, os anúncios, muitos países já sinalizaram que querem participar desse fundo. E ao fazer um balanço sobre sobre a cúpula do clima, né, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, falou sobre a importância dessa iniciativa.
Porque é inovadora. Porque geralmente as cúpulas de chefes de Estado é um momento importante onde cada chefe de Estado vem e dá a sua mensagem, lê o seu discurso. Mas o presidente Lula quis transformar a cúpula em um momento de debate sobre temas que são importantes, como o oceano e natureza, florestas, a questão do financiamento com foco no instrumento inovador, como é o caso do TFFF, que é uma arquitetura de financiamento global para proteger as florestas tropicais de mais de 70 países do mundo.
E olha, Mariana, então estamos chegando aí ao fim, né, dessa cúpula de líderes, foram dois dias, e eu quero lembrar que esse evento marca só a abertura política da Conferência do Clima da ONU, né, que começa na segunda-feira. Foi a primeira vez que os líderes mundiais se reuniram antes do início da COP, e serão esses debates que ocorreram aí durante esses dois dias que vão definir o tom político e estratégico das negociações que virão.
Tá certo, Gabriela. E olha, a gente falou aí, né, agora sobre o Fundo Florestas Tropicais para Sempre. Essa é uma das grandes apostas do Brasil para o financiamento da transição ecológica no mundo. E ele é baseado num modelo econômico diferente do que vinha sendo feito até aqui, por exemplo, com o Fundo Amazônia. E eu conversei hoje com o Garo Batmanian, diretor-geral do Serviço Florestal Brasileiro, e é uma pessoa também diretamente envolvida nas negociações para a criação do Fundo Florestas Tropicais para Sempre. Vamos ouvir essa entrevista.
Então, eu queria que o senhor começasse explicando para a gente o que esse fundo tem de diferente de outros que eram baseados em doações dos governos, que a gente já sabe que esse tem um formato diferente. Que formato é esse e por que ele é melhor do que esse outro formato que era baseado nas doações dos governos?
Em primeiro lugar, uma primeira grande diferença é que ele é um fundo global. Existem mais de 70 países que têm floresta tropical. Não dá para fazer o equivalente ao Fundo Amazônia 70 vezes país por país. Então, o Brasil, embora tenha um terço das florestas tropicais do mundo, resolveu liderar um processo de desenvolver um fundo global que atende todas as florestas do mundo, porque isso é importante para a humanidade, para o planeta. Então, essa já é uma diferença dos outros fundos, que normalmente são país a país, ou estado a estado, ou região a região. O que nós olhamos, vendo o cenário dos fundos que já existem dois grandes desafios. Um desafio é que os fundos não pensam na floresta em pé, eles pensam em você reduzir o desmatamento. Muito bem. ótimo. Tem que fazer, nós temos o Fundo Amazônia, um dos pioneiros do mundo, funciona muito bem. Mas o que acontece quando o Brasil chegar no desmatamento zero? Ou o país que não teve nenhum desmatamento, tem muitos países que não teve muito desmatamento. No dia seguinte, continua precisando investir em floresta. Precisa continuar investindo em conservação, senão o desmatamento volta.
A melhor forma de prevenir o desmatamento, na verdade, é investir na floresta em pé, né?
Exatamente. Então, os fundos hoje em dia... Então, o que nós estamos propondo é um fundo onde remunera por floresta em pé, por hectare de floresta. Esse é o nosso indicador. Não é pelo desmatamento evitado, é por hectare de floresta. Então, mesmo quando o desmatamento acabar, ele vai ser remunerado. E ainda tem mais. Se restaurar, aumenta a área de floresta, portanto, aumenta a arrecadação que o país vai receber. Essa é uma das grandes diferenças.
Agora, o fundo ele tem uma proposta também diferente, porque os países eles são investidores desse fundo, né? Eles não são doadores. Ou seja, o dinheiro não está ali a fundo perdido, como se diz.
Esse é o segundo aspecto de inovação grande do TFFF. Hoje em dia, todos dependem só de recursos de doação. Aonde está boa parte do recurso do mundo? E a gente fica pedindo para botarem mais dinheiro no setor privado. Então, nós estamos criando um fundo de investimento, onde os países, como o Brasil, que vai botar 1 bilhão, a Indonésia, que vai botar 1 bilhão, a Noruega, que vai botar 3 bilhões, a França, que vai botar quase 600 milhões de dólares, tudo em dólar, ele serve para alavancar 4 vezes mais do setor privado. Então, só esses 5,5 já permitem a gente alavancar fazer um fundo de 22 bilhões. Então, existe também que não é mais... A doação, ela é só aquele valor que eles dão. Doação tem que ser aprovada todo ano no Congresso, dos congressos dos países. Tem que botar no orçamento. As demandas mundiais por doações vêm crescendo. É Covid, é epidemia, é fome. Se fizer um investimento, uma vez o fundo totalmente capitalizado, você vai simplesmente receber uns juros, como qualquer fundo, como o banco.
Ele se retroalimenta, né?
Ele se retroalimenta, tem os fundos. Então, quando ele estiver totalmente capitalizado, ao longo dos anos, nós vamos poder gerar cerca de 4 bilhões de dólares ao ano. E esse é o valor que nós vamos ter para pagar um preço fixo por hectare dos países que desempenhem segundo as metas do TFFF, que não é para todos os países. É para todos os países que têm floresta tropical, mas que atingiram os critérios de desempenho. Então, você tem que ter um desmatamento abaixo da média mundial para poder receber os recursos do TFFF.
O TFFF é também, esse novo formato, uma forma de fazer os países se empenharem mais no financiamento, da transição ecológica, da transição climática, porque eu me lembro que vinha havendo muita reclamação, o próprio presidente Lula foi um porta-voz disso, mas de que esse financiamento não acontecia e que ele precisava acontecer para os países pobres. Ele é uma proposta inovadora para tentar trazer esse financiamento?
Ele é uma proposta para complementar uma fonte, que é uma fonte de receita que não tinha sido pensada, né? Porque ficava sempre discutindo doações, mas os recursos de doações são limitados. E ele serve para muitas coisas, não só para clima, não está crescendo muito. Agora, investimentos são contabilizados diferente, tanto que o Brasil está fazendo um investimento de 1 bi. Se fosse doação, não, talvez, provavelmente não poderia fazer, mas é um investimento. O Brasil vai receber de volta o valor investido com o pagamento de uma taxa contratada. Então, isso no orçamento aparece de uma forma diferente, é contabilizado diferente e, portanto, não compete com as doações. O que a gente precisa é aumentar a quantidade de recursos que vem apoiar a floresta, transição energética. Então, nós estamos buscando uma forma de atingir uma fonte, que é o setor privado, via os investimentos, que hoje em dia não estão sendo utilizadas e fica só dependente de doação. Então, ela soma-se às iniciativas que já têm doação. Ela não substitui as iniciativas que vivem de doação. Aumenta o tamanho do bolo disponível para investir em florestas.
Muito bem, eu conversei com Garo Batmanian, diretor-geral do Serviço Florestal Brasileiro. Muito obrigada pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Prazer foi meu, muito obrigado.
E outro tema muito abordado aqui em Belém e que continuará nas próximas semanas é a transição energética. E o Brasil tem muito a ensinar ao mundo, de acordo com o presidente Lula, que conduziu hoje uma sessão sobre transição energética na COP30 aqui em Belém.
A transição energética é o processo de substituição gradual dos combustíveis fósseis, como petróleo, carvão e gás, por fontes limpas e renováveis. E essa mudança não é opcional, de acordo com o presidente Lula. Na COP30, foram discutidos com chefes de Estado e representantes de outros países caminhos e metas para acelerar essa transformação.
A Terra não comporta mais um modelo de desenvolvimento baseado no uso intensivo de combustíveis fósseis que vigorou nos últimos 200 anos. É tempo de diversificar nossas matrizes energéticas, ampliar as fontes renováveis e acelerar a produção e o uso de combustíveis sustentáveis.
O ritmo global ainda é lento, de acordo com o presidente, mas as fontes renováveis seguem em expansão. O uso de energia limpa triplicou nos últimos 10 anos e o Brasil é considerado um exemplo para o mundo. Cerca de 90% da matriz elétrica brasileira vem de fontes renováveis. O país é líder em biocombustíveis e o segundo maior produtor de etanol do mundo e segue promovendo essa transformação. Foi o que detalhou o empresário brasileiro Dan Yoshap, campeão de alto nível do clima da COP30, que coordena um grupo de trabalho para destravar mais de 700 iniciativas voluntárias de ação climática no mundo.
Cada objetivo-chave gerou um grupo que trabalha dioturnamente para retirar os gargalos que não nos permitem atingir mais rapidamente os objetivos. Por exemplo, a questão dos combustíveis sustentáveis da aviação. Como que a gente acelera? Nós também podemos falar dos fatores de viabilização. O financiamento, os seguros, a capacitação humana, o desenvolvimento tecnológico. Então nós temos nesses 30 objetivos-chave da COP30, muitas soluções e temas que saem daí.
Lula defendeu que os países do Sul Global devem participar de toda a cadeia de valor e não apenas da exportação de matéria-prima. Disse também que a transição energética representa uma oportunidade de desenvolvimento e inclusão, e que é preciso combater todas as formas de pobreza energética. Reportagem Pablo Mundim.
Luciana, Nazi, eu me despeço de vocês hoje, mas volto na segunda-feira aqui de Belém com a abertura da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, a COP30. Até lá.
Obrigada, Mariana Jungmann. A gente se fala na segunda-feira. Até lá.
Que o Enem está chegando.
Pois é, e a prova do Enem será realizada neste domingo.
O Exame Nacional do Ensino Médio será aplicado em todo o país, com exceção de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará.
Nessas cidades, a prova será realizada em outra data por causa da COP30.
Ao todo, 4,8 milhões de pessoas confirmaram a participação na edição deste ano. Nesse primeiro dia, os participantes farão as provas de linguagens e ciências humanas, além da redação. O Enem é a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil. Com a nota do exame, os participantes podem concorrer a vagas em instituições públicas de ensino superior por meio do SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada, ou em instituições privadas com bolsas integrais ou parciais de 50% de desconto através do ProUni, que é o Programa Universidade para Todos. Além dessas, também tem a opção do Fundo de Financiamento Estudantil, conhecido como FIES. Ele é um programa do governo federal que financia a graduação em instituições privadas de ensino superior e que o estudante só começa a pagar após se formar. Os portões dos locais de prova abrem ao meio-dia e fecham à 1 da tarde. A prova começa pontualmente à 1h30, seguindo sempre o horário oficial de Brasília. Portanto, se o seu município tem fuso diferente da capital federal, preste atenção para não se atrasar. Comidas e bebidas não alcoólicas podem ser consumidas durante a prova. Lembrando que só é permitido fazer o Enem com caneta fabricada com material transparente e com tinta de cor preta. Também é obrigatório levar um documento de identificação original com foto. Reportagem, Rodrigo Gantois.
Os estudantes do ensino médio que recebem um pé de meia podem investir no Tesouro Direto.
A cada ano do ensino médio concluído, os alunos recebem um incentivo de R$ 1.000, que só podem ser retirados após a formatura do ensino médio.
Enquanto isso, o estudante vai poder deixar o dinheiro na poupança ou no Tesouro Direto sem custo adicional. Vamos saber mais com Claudimário Carvalho.
O governo federal autorizou que os beneficiários do programa Pé de Meia escolham entre a poupança e o Tesouro Selic para aplicar os incentivos de R$ 1.000 recebidos por ano, concluído no ensino médio. A medida amplia as possibilidades de investimento sem custo adicional. A mudança permite que os estudantes decidam como guardar os valores até a formatura, com rendimentos que variam conforme o mercado, mas sem risco de perda. A escolha e o acompanhamento da rentabilidade podem ser feitos pelo aplicativo Caixa Tem, disponível com essa funcionalidade a partir desta sexta-feira, 7 de novembro. Menores de 18 anos precisam de autorização dos responsáveis para aplicar os recursos. A autorização pode ser feita diretamente no aplicativo, exceto no caso de guardiões que devem ir a uma agência da Caixa. O Pé de Meia é voltado a alunos da rede pública inscritos do CadÚnico e oferece até R$ 9.200 ao fim do ensino médio, somando incentivos mensais e anuais. O objetivo é estimular a permanência escolar e promover inclusão social. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
Mais dinheiro no bolso de quem recebe menos.
Se transforma em consumo de bens e serviços, girando a roda da economia brasileira.
Na última reportagem sobre as mudanças no imposto de renda, vamos saber como a isenção vai impactar o bolso do cidadão.
Com a aprovação do projeto que prevê a isenção total do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 e redução dos descontos para quem ganha entre R$ 5.000 e R$ 7.350, o brasileiro vai receber mais no contra-cheque. Um motorista, por exemplo, que ganha R$ 5.000 vai deixar de pagar R$ 4.356,89 por ano, quase um valor de um 13º salário. Já uma enfermeira que ganha R$ 6.000 vai receber um total de R$ 2.350,79 a mais no ano. Dinheiro extra que faz diferença no orçamento de muitas famílias. A analista de segurança da informação, Gisele Valadares, vai ser beneficiada com a isenção total do imposto de renda e faz planos para o dinheiro que entrará a mais.
Isso ajuda bastante no dia a dia, principalmente com as despesas de casa e do mercado. E além disso, eu quero aproveitar também para tentar guardar uma parte e investir nos meus planos.
Esses recursos que entram a mais na casa dos trabalhadores também afetam outros setores. O professor de economia e pesquisador do IBGE, Rafael Barbosa, explica que com mais dinheiro em casa, os trabalhadores podem comprar mais no comércio, o que impulsiona as vendas e a produção em parte da indústria.
A expectativa é que essa população ela poupe pouco esses recursos que iriam para o governo e que agora vão ficar com elas, tá? Gastem ele em formas de consumo e todas essas cadeias aí que, de alguma forma, elas atendem a essa população, elas tenderão a ter mais demanda.
Pesquisas mostram como esses recursos extras nas casas das famílias afetam a economia. Um estudo da FGV estima impacto de cerca de R$ 28 bilhões, o equivalente a 0,2% do PIB, principalmente pelo aumento do consumo. Reportagem Márcia Fernandes.
A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, anunciou R$ 67 milhões para apoiar produtores do Paraná e Rio Grande do Sul.
O objetivo é equilibrar o preço do cereal e incentivar a comercialização de até 250 mil toneladas do grão.
O presidente da Conab, Edgar Preto, explicou como vai funcionar esse apoio.
Neste momento de queda de preço do trigo para os produtores, nós decidimos tomar esta medida. Com uma mão amiga do governo federal ajudando aos nossos agricultores, garantindo preço e, por outro lado, garantindo também preço justo para os nossos consumidores. Nós faremos, então, o escoamento da produção da região produtora, que é o sul do nosso Brasil, para outras regiões que não produzem trigo. Desta forma, garante renda ao produtor e, ao mesmo tempo, garante um preço justo para os consumidores nas regiões onde não se produz trigo.
notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário do Congresso Nacional. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite e até segunda-feira.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Primeira turma do STF nega recurso e mantém condenação de Jair Bolsonaro.
STJ decide que honorários contratuais de advogado não podem ser incluídos em execução de cotas condominiais.
Justiça nega pedido de exumação para definir causa da morte de trabalhador.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
A primeira turma do STF nega recurso e mantém condenação de Jair Bolsonaro.
O julgamento aconteceu em sessão virtual. Neto Costa.
Por unanimidade, os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiram manter a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais seis réus na ação penal da trama golpista. Com placar de 4-0, o colegiado rejeitou os chamados embargos de declaração, recursos que foram protocolados pelas defesas dos condenados para evitar a execução das penas em regime fechado. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão no caso relacionado à tentativa de golpe de Estado. Os votos foram proferidos pelo relator Alexandre de Moraes e os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia.
Condomínio não pode incluir em ação de execução de cotas condominiais valor de honorários contratuais combinados com o advogado.
E segundo o STJ, essa inclusão não é admitida nem se for prevista na convenção do condomínio. Fátima Uchoa.
Um condomínio ajuizou ação de execução contra uma construtora para receber cotas condominiais atrasadas. Ao reformar sentença, o Tribunal de Justiça do Tocantins deu provimento ao recurso do condomínio e mandou que os honorários advocatícios contratuais fossem incluídos na dívida. No STJ, a terceira turma deu provimento ao recurso especial da construtora para excluí-los. A relatora ministra Nancy Andrighi pontuou que o condômino que não contribuir com as despesas condominiais está sujeito a multa, juros de morte e correção monetária do valor devido, mas a lei não prevê a inclusão de outros tipos de despesa.
Justiça nega pedido de exumação para definir causa da morte de trabalhador.
Decisão foi mantida pela sétima turma para quem a negativa não cerceou defesa da empresa. Anderson Conrado.
A sétima turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve a condenação de uma indústria por danos morais decorrentes da morte de um ex-empregado vítima de asbestose, doença causada pela inalação de fibras de amianto, que provocam inflamação e endurecimento dos pulmões. O colegiado concluiu que o indeferimento de um pedido da empresa para coletar material dos restos mortais do trabalhador, a fim de comprovar que a causa da morte seria o tabagismo, não configura cerceamento de defesa. O processo tramita em segredo de justiça.
Presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, se reúne nesta semana com Comissão de Promoção da Igualdade Racial do Tribunal.
O grupo trabalha para garantir mais igualdade racial e de gênero nas eleições. Beatriz Souza.
Na reunião, a ministra Carmen Lúcia e os representantes da comissão discutiram novas ações para ampliar a presença de pessoas negras na política. Também anunciaram um estudo que vai mostrar até o fim de novembro como o perfil racial de candidaturas, vagas, pessoas eleitas e recursos distribuídos. A ideia é enfrentar a desigualdade e deixar o processo eleitoral mais justo e representativo.
Justiça acolhe pedidos dos Ministérios Públicos e das Defensorias Públicas e ordena garantia de direitos de pessoas em situação de rua em Belém, no Pará.
A ação foi ajuizada pelos Ministérios Públicos e Defensorias Públicas. Vanessa Pereira.
A ação aponta que o município de Belém e a União, além de terem sido omissos com o crescimento da população em situação de rua, não colocaram em prática uma decisão do STF sobre o caso. Dentre as determinações da sentença, a Prefeitura de Belém está proibida de realizar remoções forçadas sob pena de multa de R$5.000 por pessoa removida de forma compulsória. Além disso, deverão fornecer assistência básica. Já a União deverá prestar suporte técnico ao município na elaboração dos planos de reestruturação e ampliação dos serviços.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. CPI do crime organizado. Relator afirma que comissão vai dar voz às forças de segurança. Senado vai discutir aumento de pena para crimes violentos contra motoristas e entregadores de aplicativos. Proposta que amplia a licença paternidade para 20 dias terá nova análise do Senado. Boa noite. O relator da CPI do crime organizado, senador Alessandro Vieira, deixou claro que a comissão vai dar voz a quem combate o crime, às forças de segurança, e não a quem o comanda, líderes de milícias e facções. A CPI pretende propor leis mais duras, acelerar julgamentos e fechar o cerco contra criminosos que continuam atuando de dentro dos presídios. Repórter Érica Christian.
Delegado da Polícia Civil, relator da CPI do crime organizado, senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, sugeriu 9 temas a serem analisados pela comissão. Ele quer mapear a ocupação territorial das facções e milícias e identificar os negócios destes grupos e sua rota, a exemplo do tráfico de drogas e armas e crimes ambientais. Também entram na lista estelionato, extorsão e lavagem de dinheiro por meio de bancos digitais, mercado imobiliário e combustíveis. Alessandro Vieira avisou que a prioridade é dar voz aos especialistas e profissionais de segurança pública, por isso não deverá convocar os líderes do crime organizado.
Então a gente tem que ter clareza do problema e essa clareza vai ser alcançada ouvindo os profissionais. Não tem por que ouvir bandido, eu preciso ouvir quem trabalha com isso, sabe os problemas e também sabe apontar soluções.
Alessandro Vieira também quer investigar o sistema prisional e a prática de corrupção e diz que a CPI poderá sugerir o aumento de penas para crimes graves.
Mas o mais importante é que essa pena seja cumprida devidamente, que o processo aconteça com velocidade e que uma vez encarcerado, esse criminoso não use o presídio como escritório, que é o que a gente vê hoje.
O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, defendeu que a CPI do crime organizado tem atuação técnica, sem interferência partidária. Ele destacou a importância de envolver autoridades federais e estaduais para rastrear o financiamento das facções. Flávio Bolsonaro anunciou que vai apresentar requerimentos para seguir o fluxo de dinheiro do crime. O parlamentar também criticou a PEC da Segurança Pública, por considerar que ela não traz avanços reais e repete medidas já previstas em lei.
A PEC da Segurança Pública está tratando de uma coisa que nem precisava estar na Constituição, que já existe lei que é para unificar os sistemas de dados e inteligências das forças policiais estaduais. Então não tem absolutamente nada de concreto que eles possam oferecer.
E um projeto de resolução apresentado no Senado prevê que apenas os parlamentares que assinarem o pedido de criação de uma CPI possam participar dos trabalhos do colegiado. Segundo o autor, a medida busca valorizar os congressistas realmente comprometidos com as investigações. Repórter Rodrigo Rezende.
O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, apresentou um projeto de resolução para permitir que participem de uma comissão parlamentar de inquérito somente quem assinou o pedido de criação da CPI. Para ele, esta regra é uma forma de valorizar os congressistas que realmente desejam participar das investigações.
Para acabar com essas manobras em CPIs, para que elas tenham cada vez mais credibilidade, eu entrei com um projeto de resolução do Senado número 48, que vai mudar o regimento interno do Senado para que quem não assinou com requerimento de instalação que não queira investigar não possa participar, porque esse é um instrumento da minoria.
Para a instalação de uma CPI no Senado, são necessárias as assinaturas de pelo menos 27 senadores. Atualmente, o Senado conta com duas CPIs, a mista do INSS e a do crime organizado. O projeto apresentado por Girão ainda será analisado pelas comissões temáticas.
O Senado deve incluir um projeto que endurece a pena de crimes praticados com violência, quando a vítima for entregador ou motorista de aplicativos. O objetivo é proteger esses trabalhadores, que no exercício da profissão estão sujeitos a crimes violentos. Repórter Douglas Castilho.
O Senado deve discutir um projeto de lei que prevê o agravamento da pena do crime praticado com violência quando a vítima for motorista ou entregador de aplicativos. Caso aprovada, a medida vai colocar esses trabalhadores em situação de proteção semelhante à oferecida a idosos, mulheres grávidas ou crianças, casos em que as penas são mais rígidas. Segundo o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, autor do projeto, o texto é uma resposta aos inúmeros casos de violência e discriminação a que os trabalhadores de aplicativos vêm sendo submetidos nos últimos anos. Para ele, esses serviços vieram para ficar, o que torna necessária uma lei que endureça as penas a fim de coibir novos crimes contra os trabalhadores expostos.
Se a gente não fizer uma lei logo para prevenir, isso tende a aumentar. Porque enquanto você violenta ou agride um motoboy que está só fazendo sua entrega e nada acontece, o outro que está vendo que nada aconteceu e assim vai aumentando o nível da criminalidade. Foi o que eu disse. A falta de uma lei e da presença do Estado falando aqui agora tem lei, aqui agora se fizer isso tem penalidade, isso inibe e para a ação. As pessoas já estão consumindo muito pelas redes sociais, pela internet, alimentação, equipamentos, produtos, e são eles que vão lá entregar.
O texto agora vai à publicação para início das discussões.
Durante a audiência no Senado, parlamentares divergiram sobre o projeto que eleva a tributação sobre as bets, fintechs e bancos. Enquanto alguns defendem novas fontes de receita para reforçar o caixa do governo, outros cobram mais responsabilidade social diante dos danos causados pelo vício em apostas. Repórter Marcela Cunha.
O projeto do senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, prevê o aumento de 12 para 24% da contribuição sobre a receita bruta das apostas online, além de uma elevação da alíquota da CSLL cobrada de instituições financeiras e fintechs. No entanto, não há consenso de que as bets sejam a fonte de receita ideal, considerando seus impactos sociais e a forma como operam no país. O senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, fez um apelo para que o debate se concentre na causa do problema.
Nós não podemos pensar em arrecadação quando essa arrecadação é fruto de destruição de família, é fruto de filho matando o pai para pegar herança, para pagar dívida.
Mas o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, justificou a escolha das bets e fintechs como fonte de arrecadação, ao lembrar que o projeto também cria uma espécie de refis para pessoas de baixa renda.
A causa é muito nobre, tem como finalidade garantir um refis para as pessoas físicas. As fontes, elas são pertinentes. É preciso cobrar mais imposto, no mínimo cobrar mais imposto das bets no Brasil.
Se aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, o projeto que aumenta a taxação das bets poderá seguir diretamente para a Câmara dos Deputados.
A Câmara dos Deputados aprovou com modificações o projeto do Senado que amplia a licença paternidade para até 20 dias, num prazo de 3 anos. A proposta, que será votada novamente pelos senadores, traduz mudanças na percepção do papel do homem na família e na sociedade. Repórter Raíssa Abreu.
De acordo com a proposta da ex-senadora Patrícia Saboia, do PDT do Ceará, o aumento no período de licença de 5 para 20 dias será gradual nos 3 primeiros anos de vigência da lei. Outra novidade é que o pagamento do salário do trabalhador pelo período de afastamento será feito pela Previdência Social. A senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, observou que muitas mulheres ficam sobrecarregadas com os cuidados com o recém-nascido porque seus companheiros precisam voltar ao trabalho.
É desumano que mamães e papais não possam ficar mais tempo em casa dando amor para um filho recém-nascido, dividindo tarefas domésticas e ajudando um ao outro. Isso é saúde para todo mundo, saúde física e emocional.
Os senadores agora vão decidir se mantêm ou não as mudanças sugeridas pelos deputados. Se aprovado, o projeto seguirá para a sanção presidencial.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União avaliou as ações do governo federal no combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes na internet. As denúncias relacionadas a esse tipo de crime aumentaram 57% em 2023. Na última sessão plenária, o relator do processo no TCU, ministro Jorge Oliveira, destacou os resultados do trabalho.
A auditoria apontou três grandes achados. Primeiro, lacunas legais e normativas que dificultam o enfrentamento desse crime. Segundo, falta de integração entre órgãos de segurança pública. E terceiro, ausência de cooperação financeira para rastrear e coibir o comércio e a monetização de material de exploração sexual infantil.
O tribunal recomendou que ações específicas sobre o tema sejam incluídas no Plano Nacional de Segurança Pública. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Presidente da Câmara anuncia análise de ações contra o crime organizado.
Deputados aumentam pena para tráfico e maus-tratos de animais silvestres.
Câmara aprova projetos voltados para a prevenção de desastres climáticos.
Boa noite. Câmara aprova projetos voltados para a prevenção dos efeitos de desastres climáticos. As propostas, segundo detalha o repórter Antônio Vital, integram a lista de prioridades indicadas pela Frente Parlamentar Ambientalista por conta da Conferência do Clima, a COP30.
O plenário da Câmara aprovou dois projetos voltados para a prevenção de efeitos de desastres climáticos, com possibilidade de uso de recursos do Fundo Nacional de Mudança no Clima. Um deles estimula obras e infraestruturas resistentes a eventos extremos e ambientalmente sustentáveis, e o outro prevê educação e treinamento para desastres climáticos. Essa proposta relacionada à educação prevê a inclusão do tema em políticas públicas, com o objetivo de preparar a população para eventos adversos, reduzir riscos e preservar vidas. O texto permite que o Fundo Nacional do Meio Ambiente financie esses programas de educação. O projeto foi apresentado pelo deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, e recebeu parecer favorável do relator, deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo. O projeto causou discussão no plenário devido ao trecho que determina que as ações previstas devem contemplar os princípios da justiça climática. A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, explicou o que é a justiça ambiental a partir das cheias que atingiram o Rio Grande do Sul em 2023 e 2024.
Foram 180 mortos na catástrofe do ano passado. Se a gente olha o mapa dos impactos na capital, em outras cidades, foi justamente a população mais pobre que foi brutalmente atingida, que perdeu casa, que perdeu vida, que sofreu com as enxurradas. Uma catástrofe sem precedentes, fruto direto do aquecimento global, e evidente que o termo justiça climática tem a ver com o combate a essas consequências na população mais pobre.
O outro projeto, que cria o Programa Nacional de Infraestruturas Sustentáveis e Resilientes, vai certificar com um selo os empreendimentos com essas características, ou seja, fortes e resistentes. São aquelas obras ou edificações planejadas para suportar eventos climáticos extremos, como cheias e vendavais. Pode ser uma barragem, uma ponte ou uma rede de distribuição de energia. Outro critério para a concessão do selo será a sustentabilidade, a construção com mínimo impacto ambiental. Assim como no projeto anterior, os empreendimentos certificados poderão captar recursos do Fundo Nacional de Mudança do Clima. O projeto foi apresentado pelo deputado Pedro Lucas Fernandes, do União do Maranhão, e contou com o parecer favorável do relator, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo. Para o deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, um programa como esse poderia ter evitado o rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais.
É considerar que infraestrutura crítica, que é passível de criar problemas sociais, ambientais, caos, por exemplo, em Brumadinho, é uma reserva de tratamento, estoura a bacia e cria todo aquele problema que criou. O que que devia ter tido antes? Era uma estrutura acompanhada para não ter aquele estouro. Mas isso não foi feito.
Os dois projetos foram enviados para análise do Senado. Também foi aprovada pela Câmara e encaminhada para o Senado proposta que altera a consolidação das leis do trabalho, a CLT, para incluir a educação climática entre as atribuições das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes e Assédios nas Empresas, as CIPAs. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Desenvolvimento Regional.
Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, defende PEC que garante o envio imediato de recursos a estados e municípios em situação de calamidade pública. Segundo o deputado, a proposta prevê o uso de emendas parlamentares e de fundações da União para ações de resposta e prevenção a desastres.
Ela permite que, onde tenha acontecido calamidades nível 1, 2 ou 3, imediatamente, no dia seguinte, chegue o recurso, porque no Brasil, todos os anos, todos os estados têm calamidade pública. Pode ser uma seca, pode ser uma enchente, e o Brasil até hoje não tem um plano de prevenção para tragédias. Isto é um absurdo. O que acontece? Nessa PEC aprovada, é em torno de 9 bilhões de reais para todo o Brasil.
Bibo Nunes explica que a medida permite o repasse imediato de emendas parlamentares a uma espécie de auxílio emergencial. Ele sustenta que esses recursos vão ajudar pessoas que perderam bens e moradia em desastres naturais e fortalecer a prevenção de novas tragédias.
Habitação.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, parabeniza o governo federal pelo lançamento do programa Reforma Casa Brasil, que vai disponibilizar, a partir de 3 de novembro, 40 bilhões de reais para melhorias em moradias em comunidades e periferias.
Benedita da Silva reforça que o programa, administrado pela Caixa Econômica Federal, vai facilitar o acesso a crédito a juros baixos, prazos elásticos e sem burocracia, para garantir dignidade e melhores condições de vida às famílias.
Economia.
Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, afirma que a redução no valor da gasolina é resultado da política de preços adotada pelo atual governo, representando um alívio para as famílias. Ela pontua ainda o papel da Petrobras como instrumento de desenvolvimento nacional.
Ana Paula Lima critica a política econômica do governo anterior, marcada, segundo ela, por inflação elevada e dependência do dólar. Na visão da deputada, o atual governo resgata a responsabilidade fiscal e coloca o interesse do povo acima dos lucros de acionistas estrangeiros.
Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, anuncia a instalação da Comissão Mista de Medida Provisória que amplia o valor do Vale Gás. O deputado relator da proposta afirma que o texto reforça a política pública ao integrar distribuidoras e ampliar o alcance do benefício a mais famílias de baixa renda.
Hugo Leal defende tramitação célere para que o auxílio chegue com rapidez aos mais vulneráveis. Ele informa que pretende apresentar o parecer logo após a instalação da comissão, para em seguida levar a matéria ao plenário.
Trabalho.
Rafael Fera, do Podemos, de Rondônia, celebra a aprovação do projeto que permite a acumulação remunerada de um cargo de professor com outra função pública. Ele afirma que a medida reconhece o esforço dos profissionais da educação em todo o país.
Rafael Fera também defende a proposta que garante aposentadoria especial aos agentes comunitários de saúde e de endemias. Ele destaca o papel dos trabalhadores que enfrentam adversidades para cuidar da população e, por isso, merecem mais justiça e reconhecimento.
Doutor Fernando Máximo, do União, parabeniza a continuidade dos trabalhos do Tribunal de Contas de Rondônia. Segundo o deputado, a atuação dos profissionais do órgão contribui para um Estado mais justo e responsável.
Doutor Fernando Máximo também saúda todos os servidores públicos de Rondônia pelo Dia do Servidor. Ele assinala que a dedicação dos trabalhadores é fundamental para o bom funcionamento do Estado.
Transportes.
Paulo Foleto, do PSB do Espírito Santo, apoia projeto que garante o transporte gratuito de uma bagagem de mão e de um item pessoal em voos. Apesar de entender como legítima a busca pelo lucro, o deputado vê na proposta um ajuste ético na relação entre empresas e o consumidor.
O congressista reforça que as companhias aéreas quebraram a promessa de reduzir o valor das passagens quando passassem a cobrar por bagagens. Para Paulo Foleto, ao aprovar o projeto, o Congresso protege o cidadão e valoriza a dignidade nas relações de consumo.
Enderson Pinto, do MDB do Pará, apoia projeto que proíbe a cobrança de taxas sobre a bagagem de mão em voos comerciais. O deputado afirma que a medida protege especialmente os passageiros da região norte, que enfrentam custos mais elevados. Ele classifica a taxa como abusiva e injustificável.
Enderson Pinto também propõe regulamentação para limitar o preço das passagens e coibir condutas que restringem a concorrência. Ele solicita ação do Parlamento e da ANAC para dar transparência aos critérios tarifários e reduzir o impacto das passagens no orçamento das famílias.
Carlos Aratini, do PT de São Paulo, apoia a medida provisória que restabelece o direito de transferência dos alvarás de táxi. O deputado afirma que a decisão corrige uma injustiça provocada por entendimento anterior do Supremo Tribunal Federal.
Carlos Aratini aponta que a medida provisória preserva um patrimônio conquistado em anos de trabalho. Ele considera a decisão um reconhecimento ao esforço dos profissionais e lembra que a categoria foi duramente afetada pelos aplicativos de transporte.
Meio ambiente.
Câmara aprova aumento de penas para tráfico e maus tratos de animais silvestres nativos ou exóticos. A repórter Cibele Comanetti tem os detalhes.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que prevê pena de 2 a 8 anos de prisão para tráfico, maus tratos ou comércio ilegal de animais silvestres, o que vale para espécies nativas, exóticas e até mesmo para animais em rotas migratórias, material genético, ovos e larvas. O projeto apresentado por uma CPI que investigou o tráfico de animais, estava em análise pela Câmara desde 2003. O texto altera diversas leis ligadas à proteção animal e ao meio ambiente para definir penas maiores para diversos crimes. Assim, estará sujeito a pena de 2 a 5 anos de prisão e multa quem matar, perseguir ou caçar animal silvestre sem autorização. Hoje, a pena é de, no máximo, 1 ano de prisão. Quem vender, oferecer ou exportar animais da fauna silvestre ou exótica poderá ser condenado a até 5 anos de prisão. Mas, se a prática acarretar a morte do animal, afetar espécies em extinção ou ocorrer com o uso de gaiola ou caixa que configure maus tratos, a pena pode subir para até 8 anos de prisão. A proposta foi aprovada por 427 votos contra apenas um. Para o deputado delegado Matheus Laiola, do União do Paraná, agravar as punições para quem pratica esses crimes é uma medida importante.
Hoje nós temos uma realidade muito branda para quem pratica maus tratos contra animal silvestre, contra cavalo. Vou citar aquele caso de Bananal, em que um homem cortou as patas do cavalo. O que aconteceu com ele? Nada. Não ficou 1 minuto preso, não pagou 1 real de fiança. Com esse projeto de lei em vigor, ele seria autuado em flagrante e recolhido para o sistema penitenciário.
O relator da proposta, deputado Fred Costa, do PRD de Minas Gerais, justificou o aumento de penas para quem trafica animais.
O tráfico de animais silvestres é o quarto maior tráfico praticado no mundo. Ele movimenta 8 a 20 milhões. Infelizmente, somente 10% dos animais que criminosos praticam esse ato ilícito do tráfico chegam vivos aos seus destinos. Logo, é uma carnificina.
O projeto, que prevê pena de 2 a 8 anos de prisão para o tráfico, maus tratos ou comércio ilegal de animais silvestres, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Cibele Comanetti.
Previdência.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, denuncia fraudes no INSS que atingem aposentados e pensionistas do Estado. O deputado relata a criação de benefícios forjados, sequestro de pagamentos e descontos associativos indevidos, com prejuízos a mais de 80 mil pessoas.
General Girão cobra a ação mais rigorosa do Executivo Federal e questiona a atuação da PF e dos órgãos de controle para interromper o esquema apurado. Ele solicita reforço investigativo, ressarcimento aos beneficiários lesados e responsabilização dos envolvidos.
Justiça.
Renaud Stefanes, do PSD do Paraná, denuncia suposta perseguição a ex-assessores de Jair Bolsonaro e critica a atuação de ministros do STF e da Polícia Federal, classificando os processos como abusivos. O legislador questiona ainda a celeridade no julgamento do ex-mandatário.
Na interpretação de Reynolds Stefanes, pessoas presas ligadas diretamente a Bolsonaro foram alvo de tortura institucional com o objetivo de forçar delações. Ele repercute votos contrários no STF e que comprovariam que o relator dos processos se distancia de seu papel de guardião da lei.
Márcio Gerri, do PCdoB, denuncia um suposto esquema de gravações ilegais no governo do Maranhão, que, segundo ele, é usado para constranger e ameaçar adversários políticos. O deputado assegura que membros da gestão local já confessaram a prática.
Márcio Gerri acusa alguns integrantes do governo do estado de terem abandonado a população para priorizar um projeto familiar de poder. Ele acredita que os envolvidos ficarão marcados como traidores do povo.
De acordo com Gustavo Gayer, do PL de Goiás, o atual governo mantém recordes de mortes por dengue, desmatamento, queimadas e feminicídios. Ele acrescenta que o país enfrenta o endividamento das famílias e um rombo fiscal nas estatais.
Segundo Gustavo Gayer, o governo eleva impostos para custear viagens, eventos e shows. Na opinião do parlamentar, o povo brasileiro está pagando mais caro para sustentar o luxo e a propaganda oficial.
Segurança Pública.
Roberto Monteiro, pai do PL, parabeniza as forças de segurança do Rio de Janeiro pelo trabalho que realizam em defesa da população. O parlamentar menciona a dedicação e o compromisso das instituições com a ordem e a paz social.
Roberto Monteiro, pai, ressalta que a integração entre os diferentes órgãos de segurança é fundamental para fortalecer as políticas públicas do setor. Ele diz que sente orgulho em apoiar e valorizar as corporações que garantem a proteção dos cidadãos fluminenses.
Pedro Ayrara, do PRD de Minas Gerais, lamenta a morte de um policial militar do estado, assassinado em seu primeiro dia de férias ao tentar impedir um assalto a banco. Na visão dele, o episódio evidencia a dedicação e o risco constante enfrentado por agentes de segurança pública.
Pedro Ayrara alerta que a impunidade de criminosos reincidentes contribui para o aumento da violência contra policiais. Diante das peculiaridades da profissão, ele defende regras específicas de previdência e direitos trabalhistas para os militares.
Delegada Ione, do Avante de Minas Gerais, é favorável ao projeto que torna obrigatória uma disciplina na educação básica voltada à prevenção da violência contra mulheres, crianças e adolescentes. Ela explica que apenas a educação é capaz de transformar a cultura machista.
Delegada Ione acrescenta que a escola é o espaço fundamental de formação de valores e que educar as novas gerações sobre igualdade é a forma mais eficaz de quebrar o ciclo da violência. Segundo ela, quando uma mulher é agredida, toda a sociedade sofre as consequências.
Presidência.
Presidente da Câmara quer votar projetos sobre facções criminosas na próxima semana. O repórter Francisco Brandão tem mais informações sobre as declarações de Hugo Mota.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que os deputados devem analisar na semana que vem as propostas de combate às facções criminosas. Ele disse que vai pedir às lideranças políticas e ao próprio governo federal que não façam palanque político no debate sobre segurança, porque a sociedade cobra de todos um resultado.
Nós anunciaremos ao Brasil qual será a nossa decisão acerca do projeto de lei apresentado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública sobre o combate às facções criminosas, bem como dois projetos que tratam da equiparação dos crimes das facções criminosas ao terrorismo. Na próxima semana, nós já haveremos de enfrentar essa agenda. A segurança pública do Brasil não pode mais parar.
Hugo Mota também falou sobre as dificuldades que os parlamentos enfrentam em um contexto de divisões políticas e circulação de informações voláteis, com uso de plataformas digitais e inteligência artificial.
Até o final do ano, nós devemos aprovar a legislação brasileira da inteligência artificial. Queremos uma regulação sintonizada com os tempos presentes, incentivadora da inovação e respeitosa aos direitos fundamentais.
O presidente da Câmara relatou que tem procurado evitar radicalizações para poder entregar propostas à sociedade. Entre os projetos aprovados pela Câmara dos Deputados, ele destacou a Lei de Licenciamento Ambiental, o novo Sistema Nacional de Educação e o ECA Digital. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
Homenagem.
Já Jefferson Campos, do PL de São Paulo, recorda os 508 anos da Reforma Protestante, comemorados em 31 de outubro, para destacar sua influência na liberdade religiosa e sua inspiração na criação de igrejas comprometidas com a fé e com ações sociais.
Dentre os trabalhos voluntários desenvolvidos por igrejas protestantes, Jefferson Campos aponta os realizados pela Igreja do Evangelho Quadrangular, que por meio de seus ônibus médico-odontológicos tem disponibilizado atendimento gratuito a comunidades carentes.
Pastor Eurico, do PL de Pernambuco, celebra os 90 anos da Voz do Brasil. Ele exalta o papel histórico do programa na democratização da informação e na aproximação entre o setor público e a população.
São 90 anos, olha só, 90 anos. Meu pai ligava o rádio lá, 19 horas, era a Voz do Brasil, entrava aquela música linda como sempre, o Guarani, e aí começava sempre as informações importantes. Eu cresci ouvindo a Voz do Brasil.
Este ano, a Voz do Brasil completa 90 anos de existência. Em uma iniciativa inédita, a Rádio Câmara gravou edições do jornal Câmara dos Deputados em 5 cidades: Bauru, Balneário Camboriú, Cuiabá, Manaus e João Pessoa, em parceria com emissoras da Rede Legislativa de Rádio.
Termina agora o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquilissardi e Val Monteiro. Boa noite.
A Voz do Brasil volta na segunda-feira. Um bom final de semana e até lá.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.